Bom dia, Marcos. Bom dia a todos. Então, o mês de abril, esse ano a gente quis trazer bem que não é um mês de comemoração, né? Não, o dia 2 de abril não é um dia de comemoração, é um dia de conscientização e cada vez necessita mais conscientização, porque a gente vê que com o passar dos anos surgem estudos e mais estudos, números e mais números. Hoje a gente já está com uma incidência de 1 para cada 31. 31 pessoas que têm o diagnóstico, né? De 1 para 31. Eu lembro quando a gente descobriu o autismo no Jonathan, no meu filho, era 6 para, era 1 para 36. Então já foi 5 ali nessa jogada, né? Então, além de mãe atípica, hoje eu estou como supervisora do CAS Tea Acolhe aqui de Vacaria. O CAS atende toda a região aqui dos Campos de Cima da Serra, então a gente recebe pacientes de todas as idades com diagnóstico de autismo ou com suspeita de autismo.
Bem, você falou algo importante, e para quem não conhece a sua história e da sua irmã, vocês são mães, né, de um menino que é autista
Isso.
e foi adotado por vocês, né?
Isso.
Vocês escolheram ser mães, né? E então vocês têm em casa o trabalho, você conhece muito bem como é, né? E de uma certa forma, você vivenciou praticamente todas as fases até agora sobre o
Sim,
autismo?
sim.
Vocês, no caso, né?
Enquanto mãe e enquanto profissional, né? A gente teve a suspeita lá no comecinho, mas que não se falava em autismo, mas que tinha alguma coisa de diferente. E aí veio essa questão de, ah, ele é adotado. Então, às vezes ele está sendo muito mimado, vocês estão mimando demais porque ele é adotado e não é por isso que ele não fala, por isso que ele não come. Por isso que ele é muito bardoso. Então, era tudo ele é muito bardoso, né? A gente passou por vários profissionais até chegar a duas terapeutas aqui em Vacaria que fizeram a investigação junto com a neurologista, até fechar o diagnóstico. O diagnóstico do Jonathan foi fechado com 3 anos, que é um período já que a gente diz que é já mais tardio, né? Porque até os 3 anos é o preferencial para iniciar as intervenções. Então, o Jonathan fechou com 3 anos e a partir dali a gente vem trabalhando, né, diariamente com o autismo, vivendo diariamente com o autismo dentro de casa. Claro que quando ele chegou para nós a gente não tinha nem noção disso. Hoje a gente olha fotos e vídeos lá de antigamente, né, de quando ele era bebê e a gente vê que já tinham alguns sinais, mas nós não tínhamos essa ideia do que podia ser, né?
Até porque a gente pode dizer, usando uma palavra talvez um pouco no popular, era verde, né, no
Isso
assunto, né?
é. Tanto de ser mãe quanto do autismo em si, né?
É
Por
verdade.
mais que a minha formação em enfermagem abrange várias coisas, ainda falta muito essa abordagem no autismo em todas as formações, né?
O principal objetivo desse mês de abril, então, já que a gente não tem o que comemorar, a gente pode ficar feliz por conquistas, né, que já
Isso.
chegaram, mas tem muito mais, né?
Mundialmente, desse ano 2026 está trazendo muita questão da autonomia, né, das pessoas autistas. Nós, ali no caso, optamos por falar bem da conscientização mesmo. Então, a gente trouxe o grupo de meninos da psicóloga Raquel, trabalhou questões ali de desenhos, pinturas e atividades que tragam a autonomia deles, enquanto autistas, apresentando as dificuldades deles também. O grupo multiprofissional, que é com a nossa psicopedagoga Shirley, com a psicomotricista Marília e a Jéssica, nossa nutricionista, as crianças, são 10 crianças, eles fizeram os cartazes que nós vamos para a praça ainda esse mês fazer essa questão da conscientização da população. Então, nós vamos lá entregar um folder falando sobre o autismo, sobre a conscientização, a importância de respeitar acima de tudo. Acho que é uma questão de não existe a palavra aceitação, porque ninguém tem que aceitar nada, né? Mas é o respeito mesmo. Então, é isso que a gente mais pede. Não adianta inclusão sem respeito, não adianta atendimento sem respeito. Então, a gente precisa partir desse princípio.
Até porque a aceitação acho que é algo que deveria ser muito comum, né? Se eu quero ser aceito,
Isso,
né?
tem que
Todo, tem
pensar
que
na
aceitar
sua
a todo mundo, né?
tem que pensar na sua aceitação, não em você aceitar o outro, né?
Exatamente. Bem, a gente sabe que tem muitas questões, por exemplo, o próprio diagnóstico, o apoio, você tem hoje, felizmente, com o CAS, um apoio para as famílias que até alguns anos atrás casa a gente não tinha. E era tratado de uma forma bem obsoleta, exatamente. As pessoas diziam, é porque era mimado e tal. E depois, quando ficou mais velho, daí veio as consequências, as pessoas não tinham essa noção, né?
Isso, é. Lá no CAS, como que a gente trabalha, né? Então, o CAS é um serviço de atendimento em saúde, que é do programa Te Acolhe. Aqui em Vacaria, ele está sob gestão da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Saúde. Nós recebemos os pacientes a partir de um programa do governo, que é o sistema GERCOM. Então, todo paciente, a porta de entrada é a unidade de saúde. Esse paciente vai ser avaliado pela equipe da unidade e vai ser encaminhado para o CAS. Esse encaminhamento vai aqui em Vacaria, né? Vai lá para o DACA. O DACA vai cadastrar nesse sistema GERCOM e os reguladores do sistema que vão nos encaminhar esses pacientes. Uhum. O CAS oferta no mínimo 5 novas vagas todo mês. Essas vagas são ofertadas para essa regulação e eles que vão definir quem são os pacientes que vêm para nós. Eles têm uma classificação de risco, enfim, né? De prioridade. Que eles vão encaminhando esses pacientes conforme classificação. Uhum. Hoje a gente atende pessoas de todas as idades com diagnóstico de autismo, que aí eles já vêm com o laudo médico, né, com o diagnóstico de autismo, e aqueles que têm suspeita de autismo. Para chegar a essa suspeita de autismo, essa pessoa passa por um teste de triagem, que a gente chama. Normalmente é a unidade de saúde que aplica, ou em alguns casos as escolas. Uhum. Fechando nesse teste de triagem que sim, tem uma suspeita, também vai lá para aquele sistema GERCOM, o GERCOM vai nos encaminhar. Então, quando ele vem com suspeita, a gente encaminha ele para avaliação psicológica e atendimento médico. Quando ele vem com um diagnóstico fechado, nós temos 11 terapeutas hoje no CAS, com agenda diária, que eles atendem e fazem as intervenções nessa criança, conforme a necessidade do paciente, e a disponibilidade, enfim, de agenda e de atendimentos. A gente tem muitos pacientes que já estão na rede e que eles devem permanecer na rede, né? Em outros atendimentos. Então, a gente vai colocando nos atendimentos que a gente tem disponível e que não precise tirar de outro espaço que ele já esteja em atendimento, né? Eles precisam manter esse vínculo.
Importante, você me destacou fora do ar que, infelizmente, tá? A gente tem um fato aqui em Vacaria que está acontecendo. As consultas. Muitas pessoas acabam deixando de ir às consultas.
Isso. A gente tem, assim, uma média, né? A nossa média é de 275 faltas por mês. Então, nós temos.
Quantos atendimentos, em média, são feitos no mês, num total?
No mês, mais ou menos 1.500 atendimentos.
E tu disse 270?
Isso.
Ou seja,
quase 20%. De faltas. Então, hoje nós temos psicopedagoga, psicomotricista, fisioterapeuta, nutricionista, psicóloga, assistente social e 2 médicos atendendo. Desses, em todos tem falta. Tanto nas terapias semanais, quanto no atendimento médico.
Por que disso, talvez?
A gente tem notado que é cultural, né, da nossa região. A gente, em reuniões que a gente tem de rede, todos trazem essa questão, tanto na saúde quanto na educação. Inclusive na assistência, eles trazem essa questão das faltas, né, claro que tem algumas questões, algumas faltas que são justificáveis, mas, infelizmente, ainda muitas são por falta de consciência mesmo das próprias pessoas que estão recebendo esse atendimento, né? Uhum. Claro que a gente trabalha, como a gente trabalha com um público atípico, os responsáveis por essa falta são os responsáveis pelo paciente, né? Não. Exato. O paciente em si.
Bem, a gente sabe que temos 3 estágios, né? E com uma condição, felizmente, hoje, de termos o auxílio já do próprio pediatra, lá no início. Uhum. Depois, hoje, a gente tem muitas dessas crianças que hoje vão para as pré-escolas, as chamadas creches, enfim, e que dá essa condição de ter aí já um diagnóstico precoce. Uhum. Né? Como é que se lida nesses 3 estágios, até mesmo para melhorar a qualidade de vida dessas crianças, depois, adolescentes e adultos? Enfim.
A gente precisa que essa abordagem seja bem precoce, né? Essa intervenção. A escola é muito importante nesse processo, que a maioria dos casos são identificados na escola, né? Então, a gente sabe que até os 5 anos não é obrigatório, mas para a criança, sendo ela típica ou não, ou atípica, é muito importante essa convivência na escola, porque não é só uma questão de aprendizado escolar em si, né? Tem a questão da sociabilização, ele vai conviver com outras crianças da mesma idade ou de idades diferentes. Tem toda essa observação que é feita, né? Depois daí da escola, eles, então, vai ser levantada essa suspeita ou vai passar pelos profissionais, fechou o diagnóstico. Precisa continuar com esses atendimentos e, enfim, ir monitorando e avaliando essa criança, né? Uhum. Esse paciente.
Importante a gente destacar isso, porque exatamente o quanto antes tiver o diagnóstico, melhora a qualidade de vida da criança.
Isso,
né?
Mas precisa ser muito bem avaliado, né?
Porque
a gente tem todas as questões dos marcos de desenvolvimento, tem as particularidades, sim, de cada um. É muito errado a gente dizer, mas ele é assim. Ah, mas ele não é, nenhum é igual ao outro. Tudo bem, nenhum é igual ao outro, mas a gente tem os marcos de desenvolvimento que foram estudos científicos muito bem feitos, que todos atingem num determinado período. Então, cada um tem suas particularidades, sim, mas existem questões que, conforme a idade, a criança vai atingindo e que, se não for atingida, tem que ser melhor avaliada. Não é só o autismo, às vezes ela está ali num processo de avaliação e vê que realmente é porque não tem contato com outras crianças, não tem contato com outras pessoas, uma criança que não vai na escola. Está lá em investigação para autismo, na metade da investigação começa na escola. A gente vê um salto de desenvolvimento extraordinário. Então, não, às vezes não fecha o autismo, porque era só uma falta enfim, de convivência e de informações que faltavam para essa criança se desenvolver, né?
Uhum. Tem cura?
Autismo não tem cura. Tem tratamento dos sinais e sintomas, né? Medicamentoso, quando for uma coisa mais exponencial, assim, né? A questão das crises, de automutilação, entrada, às vezes, com medicação. Mas a medicação não é o principal. O principal para a criança são as terapias e a rotina, né? Então, a gente costuma dizer, o caso não atende só a criança, só o paciente. O caso atende a paciente e a família.
Exatamente. Isso é um ponto muito importante que você traz. Porque a gente falou até agora, nesse momento, da criança, do paciente em si. Mas e o suporte para a família? Porque, psicologicamente, também a família fica realmente abalada, porque é um trabalho muito intenso, dependendo do nível, né?
É. O CAS em si traz na nota técnica que sim, a gente atende o paciente e a família, tanto que a gente oferta uma vez por mês um grupo de famílias, que a gente gostaria muito que todos participassem, mas a gente sabe também que, né, conforme a agenda de cada um fica difícil, mas a gente oferta esse grupo. Os atendimentos dos profissionais, dos terapeutas, também é voltado para a família na questão de... O nosso objetivo é que ele permaneça na sala, que às vezes eles não conseguem criar esse vínculo logo no começo. Então, a gente vai trabalhar com a família também. O que, que a família está trazendo? Como que está sendo esse antes desse atendimento, pós-atendimento? A gente tem muita questão com telas. Então, a criança vem até lá na frente do caso no celular, tira o celular para ele entrar na terapia. Ele não vai entrar, porque ele quer o celular, é estímulo, o celular é estimulante, né? Sai do atendimento, vai para o celular. Então, ele não vai querer ficar, porque ele sabe que quando ele sair, ele vai ganhar o celular. Então, a família passa com os profissionais também. Se precisar, o profissional pode, naquele momento, não atender fisicamente o paciente e atender a família, fazer uma orientação parental, que a gente chama, né? Que é treinar e trabalhar com essa família. Como que vai ser a abordagem com esse paciente? Porque tudo depende a gente fala que é uns três pontas, né? É a família, a terapia e a escola.
Bem, existe fila de espera para a gente ter as famílias atendidas? Como é que está essa situação? Como é que eu posso chegar, eu tendo um caso que seja comprovado, enfim, que seja passado para vocês?
O sistema GERCOM, existe uma fila no sistema, né? Para nós, do CAS, a gente só não tem acesso a essas filas. A gente só fica sabendo o paciente que vem para nós quando o sistema nos agenda. Então, a partir do momento em que ele entra no CAS, ele já vai para a terapia indicada. Se for avaliação para avaliação, se for as terapias para as terapias. Dentro do CAS, não podem existir e não existem filas de espera. Então, o paciente, vamos supor, o paciente está em atendimento com a nutricionista e a psicóloga. Tem indicação de outra terapia? A gente faz estudos de caso, avaliação multidisciplinar, para ver quais as indicações do paciente. Então, ali dentro, ele não fica em filas de espera. A gente encaixa ele nas terapias indicadas e disponíveis. Mas fora disso, antes de chegar para nós, sim, existem filas, como em todos os serviços, né? E como a incidência está cada vez maior, também existe, e nós atendemos 9 municípios. Então, por isso que tem que se manter esse vínculo com a rede, porque para o caso eles vão vir conforme o agendamento do GERCONDA e do sistema estadual.
Ana Cláudia Chaves, agora a pergunta é um tanto pessoal, tá? Por ser uma mãe atípica, o quanto o CAS ajudou e ajuda, porque você tem esse trabalho como mãe atípica e como supervisora do CAS. Uhum. O quanto ele é importante nesse trabalho para que todos entendam?
Quando a gente teve o diagnóstico do nosso filho, tinham alguns serviços já disponíveis em Vacaria, mas eram pouquíssimos, né? Quem podia ter plano de saúde, o próprio plano de saúde tinha muito pouco profissional disponível também. Ou se não era particular, né? O CAS veio trazendo um suporte que toda a família merecia ter, né? Porque é um suporte profissional, um suporte social. Às vezes eles vêm ali só para conversar com a gente consegue dar esse tempo para as famílias, né? Então, enquanto família, enquanto convivendo com as famílias, enquanto mãe também, acho que foi um grande ganho para o município, para a região, né? O CAS. A gente sabe que o CAS não é permanente pro paciente, né? O paciente não vai ficar no CAS para sempre. Ele tem uma previsão de alta e recebe alta conforme a sua evolução. Mas só de passar ali, conseguir ter essa intervenção, que antes não tinha nem profissionais para isso. E a gente ainda tem um déficit de profissionais no mundo todo, né? No Brasil inteiro. A gente tem falta de profissionais qualificados. Então, o CAS traz toda essa questão. São todos os profissionais têm que ser qualificados, tem que ter formação específica para autismo, tem essa questão de trabalhar com a família. Então, para as famílias do município e da região, o CAS hoje, desde que nós estamos ali, que é a vivência maior que eu tenho. Então, é um ganho muito importante, né? A gente, claro que quando começou também, porque não se tinha muito, a fila de espera na PAI era muito grande, na ONG também, que também tem fila de espera hoje, mas hoje a gente consegue trabalhar, inclusive, melhor em rede. A rede consegue trabalhar mais focada naquele paciente, naquela criança.
Então, minha gente, a gente pode simplificar, de uma certa forma, esse nosso bate-papo. Não deixe passar despercebido situações que possam ser identificadas quanto antes para melhorar a qualidade de vida do paciente
e da família
também, né? Isso é muito importante. E que o mês de abril seja o mês da consciência para os demais 11 meses do ano.
Aí.
Não se comemora, mas sim se conscientiza. Isso é o grande objetivo.
A gente, falando enquanto mãe agora e também enquanto supervisora, por ouvir as mães. Ninguém é guerreiro, ninguém é heroína, eles não são anjos. Isso é romantizar as dificuldades, né? Porque se você é guerreira, tem que dar conta de tudo. E a gente não dá conta de tudo. E também não quer dar conta de tudo, né? A gente precisa, sim, surtar às vezes. Como eu digo, quando a gente teve o diagnóstico do Jonathan, há 4 anos atrás, era praticamente só surtando para conseguir ter alguma coisa, né? E muitas mães vêm com essa vivência, principalmente das crianças mais velhas que têm esse diagnóstico há mais tempo, porque era só brigando para conseguir algo. É mais um ganho que o CAS traz, porque aí tá ali, a gente tá ali, né, oferecendo esses atendimentos. Então, que a consciência seja todos os meses do ano, todos os dias, porque muito se fala em inclusão, 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 mas não adianta incluir sem ter esse respeito e essa consciência.
Exatamente. E não deixe de ir às consultas quando marcadas.
É, isso
aí. Por favor.
A gente presta contas, né, para o Estado todo mês, e as faltas são bem preocupantes. A gente faz busca ativa, nós temos assistente social lá que procura as famílias, faz visita domiciliar, faz contato telefônico, também que atualizem sempre os seus contatos, que a gente tem bastante problema com isso, e isso é geral, né? Toda a saúde tem essas questões, porque pode ser que as faltas do seu prejudiquem os outros, né?
Exatamente, o outro poderia estar ali.
Isso.
Então, por favor. Ana Cláudia, obrigado por estar aqui com a gente. Trazer um pouquinho dessa informação, que a nossa consciência seja cada vez maior e melhor, saber entender, né? Esse que é um assunto que ainda para alguns é um tanto complicado. A gente não vai dizer que seja ainda as pessoas levem como um preconceito, mas sim é complicado, mas que a gente entenda e saiba que realmente todos nós, em conjunto, podemos melhorar um pouquinho mais a qualidade de vida do seu, né? Ou do doente lá, do amigo, da família, enfim, dando um auxílio. Obrigado mais uma
vez. Eu que agradeço. Também só dizer para vocês que o número sim vem aumentando. Hoje, no caso, nós temos 157 pacientes ativos. Então, em atendimento, são 157 pacientes. Mas ainda precisamos, as famílias de autistas precisam se conscientizar que é necessário que eles façam a CIPTEIA, que é o cartão de identificação, a carteira de identificação do autista. Porque é a partir da CIPTEIA que o governo do estado vai ter ideia de realmente quantas pessoas com o diagnóstico tem nos seus municípios. Em Vacaria, a gente só tem 293 CIPTEIAs feitas. Então, é um déficit muito grande, porque a gente sabe que a nossa realidade é de muito mais pacientes com diagnóstico do que isso.
Olha aí, gente. É importante, até para que você possa, né, de uma certa forma, ter aí a condição. Muitas famílias têm, infelizmente, uma condição financeira não das melhores, mas têm direitos, pessoas que têm aí, né, elas têm o autista, por exemplo, são consideradas pessoas para efeitos legais, com uma deficiência, né, garantindo acesso às políticas públicas, benefícios de prestação continuada, apoio escolar, mas isso tudo deve fazer.
É, só que fica difícil, inclusive, a gestão ir atrás de mais políticas públicas, enfim, de mais investimentos esses números, né?
A família que tem que trazer
então, a CIPTEIA é um número oficial do governo do estado. Então, se tiver o registro lá, fica mais fácil para a gestão conseguir trabalhar também.
Procura o CAS para fazer?
O CAS faz dos seus pacientes, né? Uhum. Mas o CRAS faz, a ONG Passo Amigo, a PAI, a SMED. E no site do próprio CIPTEIA, da própria FADERS, da família pode fazer esse encaminhamento.